Anunciados quase 6 milhões de reais para a reconstrução de casas e socorro aos municípios atingidos pelo tornado em Santa Catarina.
Prazo para enviar declaração do imposto de renda termina nesta quinta-feira.
Primeira casa da mulher construída no país, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já atendeu em 2 meses 1.500 mulheres vítimas de violência.
Contagem regressiva para as Paraolimpíadas do Rio de Janeiro. Faltam menos de 500 dias. Quase 40 milhões de reais são investidos pelo governo federal na preparação dos atletas.
Segunda-feira, 27 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciada hoje a liberação de 5 milhões e 800 mil reais para reconstruir Ponte Serrada e Xanxerê, municípios atingidos na semana passada por um tornado no oeste de Santa Catarina.
A presidenta Dilma Rousseff, depois de sobrevoar a região, disse hoje que o governo vai atuar de forma bastante firme para dar todo o apoio à recuperação do estado.
A presidenta Dilma Rousseff chegou cedo à região e sobrevoou as áreas mais afetadas. Em seguida, visitou o ginásio municipal de Xanxerê, que ficou completamente destruído. Na hora em que o tornado passou, cerca de 30 adolescentes entre 13 e 16 anos treinavam no local. A Alana Alves, de 16, era uma das jovens e conta que tudo aconteceu muito rápido.
Começou a quebrar tudo, as gurias se desesperaram, os vidros começaram a bater, o chão tremia muito, a arquibancada tremia muito e o pó da frente balançava bastante e a gente estava com bastante medo, só que a gente não sabia o que estava acontecendo.
O professor Valdir Marical levou os jovens para um vestiário embaixo das arquibancadas e salvou a vida dos adolescentes.
Foi o terror, porque ali balançou, começou a tremer, começou os vidros voar de lá e eu na realidade não vi que caiu o ginásio. E daí quando a gente saiu da proteção, eu olhei e já não tinha mais o ginásio ali.
A presidenta Dilma também conversou com a família da dona Lucinete Neia Alves, que estava em casa com 3 filhos quando a residência foi atingida pelo tornado. O marido dela, o técnico em enfermagem Almir Pereira, não estava em casa, mas contou como foram os momentos de pânico vividos pela família.
A minha esposa e os meus filhos estavam na casa no momento, né? Viveram momentos assim de horror extremo, entendeu? Segundos antes conseguiram sair da minha casa e se abrigaram na casa da minha sogra, né? Da mãe da minha mulher, que era a estrutura um pouco melhor, foram atingidos também, né? E graças a Deus, assim, quando eu voltei e que eu vi o pessoal todos bem, ainda a gente se conforma, né? Que perdeu tudo, mas estamos junto com a família, todo mundo está bem, né?
Depois da visita ao ginásio de Xanxerê, a presidenta Dilma participou de reunião de trabalho e prestou solidariedade às vítimas.
O governo federal está aqui junto com os 2 prefeitos e com o governador Colombo, para assegurar recursos suficientes para que essa reconstrução seja o mais rápido, o mais ágil e o menos burocrática possível do ponto de vista dos recursos do governo.
Também foi autorizado o repasse de 2 milhões e 800 mil reais para o estado de Santa Catarina, para ações de socorro e assistência às vítimas nas 2 cidades, e de outros 3 milhões de reais para a reconstrução do ginásio de Xanxerê. A presidenta anunciou que vai liberar mais recursos para a reconstrução de casas destruídas nos 2 municípios. As medidas de apoio federal foram detalhadas pela presidenta.
Nós já hoje liberamos 3 milhões para a reconstrução do ginásio municipal. Nós liberamos também recursos tanto para a Ponte Serrada quanto para Xanxerê, para reconstrução de telhados e todos os equipamentos que são necessários para essa recuperação, mas pretendemos também dar contribuições às que sempre damos diante de calamidades, que é a liberação antecipada do Fundo de Garantia, a liberação antecipada do benefício da prestação continuada do Ministério da Previdência, do Bolsa Família, e inclusive a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vai ser feita nos próximos dias a partir da iniciativa do Ministério do Trabalho Trabalho e da Caixa Econômica Federal como executora.
O governo federal reconheceu situação de calamidade pública em Xanxerê e de emergência em Ponte Serrada, o que facilita o repasse de recursos. 200 militares do Exército foram para a região para apoiar as ações emergenciais e foram distribuídos kits de assistência humanitária para as vítimas. Reportagem João Pedro Neto.
E a presidenta Dilma também comentou em Xanxerê o projeto de terceirização que tramita no Congresso Nacional.
Segundo a presidenta, a medida não pode significar perda de direitos trabalhistas e nem o não pagamento de impostos.
A terceirização tem de estar ancorada em duas exigências. De um lado, o pagamento de impostos, porque nós não podemos virar um país em que ninguém paga imposto. Por quê? Você aceitará uma relação que eles chamam de pejotização, ou seja, transformar em pessoa jurídica todos os integrantes de uma empresa. Com isso, você não teria pagamentos de impostos, principalmente de contribuições previdenciárias. Ou também transformar em pejotização significa, por outro lado, a perda de direitos trabalhistas relevantes conquistados ao longo de tempo. Então, eu acho que tem de ter um equilíbrio. O governo acha que tem de ter um equilíbrio. Reconhece a importância de ter uma legislação sobre terceirização e acha que tem de ter esse equilíbrio, que significa, sobretudo, que você não elimina a diferença entre atividades fins e atividades meio para todas as atividades existentes numa economia.
Ainda em Santa Catarina, a presidenta Dilma afirmou que tem orgulho de, nos últimos 4 anos, ter investido pesadamente em ferrovias.
Nós estamos concluindo a ferrovia Norte-Sul até o ponto em que ela estava prevista, nós já concluímos, porque ela saía de Açailândia, no Maranhão, iria até Anápolis, em Goiânia. Tá? Isso já foi concluído dá mais de 1.500 quilômetros. E nós estamos agora completando de Anápolis, em Goiânia, até Estrela do Oeste, em São Paulo. Nós viemos descendo. Uma série de requisitos para você fazer uma ferrovia. Entre eles, a existência de uma carga acima de 20 milhões de toneladas, senão ela não se paga. Então, aqui é um dos lugares que tem essa possibilidade.
Em uma reunião hoje no Palácio do Planalto, discutiu as duas medidas provisórias que ajustam as regras de benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego, pensão por morte e seguro-defeso.
Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela.
Olá, Cátia. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Entre os participantes da reunião estavam o vice-presidente da República, Michel Temer, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, além do líder do governo na Câmara, José Guimarães. De acordo com o ministro Nelson Barbosa, a medida provisória que trata de regras como abono salarial e seguro-desemprego deve ser votada ainda esta semana na comissão especial que analisa o tema no Congresso Nacional. Já a MP, que trata da alteração de regras da Previdência Social, como pensão por morte, deve ser votada na comissão especial na semana que vem. O ministro do Planejamento disse que o governo federal e o Congresso têm concordado com os principais pontos das propostas. Agora, é preciso acertar os últimos detalhes.
Os deputados, o Congresso, concorda com as medidas do seu caráter qualitativo, que é preciso ter uma carência, um tempo mínimo de contribuição, um tempo mínimo de casamento nas pensões por morte. Estamos discutindo qual é esse tempo mínimo. O Congresso concorda que é necessário salutar nesse momento elevar o período de trabalho para a primeira e para a segunda pedido de seguro-desemprego. Estamos discutindo que período é esse, se é 12 meses, se é 18 meses. Então nós estamos negociando. Há uma concordância na direção, há uma discussão na quantidade, na intensidade dessa mudança.
O ministro lembrou, por exemplo, que já existe acordo para que haja um tempo mínimo de 3 meses de trabalho para a concessão do abono salarial. Esse benefício tem o valor de um salário mínimo e é concedido anualmente ao trabalhador que recebe até 2 salários mínimos mensais. Mas, pelas regras atuais, não há uma quantidade mínima de meses que o trabalhador deve ter trabalhado no ano anterior para receber o benefício. Ao vivo, Isabela Azevedo.
7:10.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil presta assistência aos brasileiros que estão no Nepal, país atingido por um forte terremoto neste fim de semana.
O terremoto matou milhares de pessoas, além de deixar milhares de feridos e desabrigados. Ana Gabriela Salles.
A última informação divulgada no fim da tarde desta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores é que não há confirmação de brasileiros entre as vítimas fatais do terremoto que atingiu Nepal, Índia e China no último sábado. Os 96 brasileiros localizados após os tremores, de acordo com o Itamaraty, não sofreram ferimentos e estão recebendo toda a assistência da Embaixada do Brasil em Katmandu, a capital do Nepal. Também foi montado um posto de atendimento aos brasileiros no aeroporto da cidade. O terremoto de 7,9 graus na escala Richter destruiu edifícios, monumentos e estradas. Em nota, no sábado, a presidenta Dilma Rousseff declarou pesar e solidariedade aos povos atingidos pelo terremoto, em especial aos brasileiros que estão na região. O Ministério das Relações Exteriores criou na internet um núcleo de assistência a brasileiros, com todos os números de telefone disponíveis para atendimento e orientações. O endereço é www.mre.gov.br e o e-mail para contato é o dac@itamaraty.gov.br.
E em nota neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que considera absolutamente inaceitável a possibilidade de execução do brasileiro Rodrigo Goulart, condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas.
O brasileiro foi preso em 2004 quando tentou entrar no país asiático com 6 quilos de cocaína dentro de uma prancha de surf.
Na nota, o Ministério lembra que Goulart tem esquizofrenia paranoide, uma grave doença mental, e que o governo da Indonésia foge ao bom senso e às normas básicas de proteção dos direitos humanos com a possibilidade de executar o brasileiro.
A Indonésia negou o pedido de clemência do governo brasileiro para Rodrigo Goulart.
Em janeiro deste ano, o brasileiro Marcos Archer foi executado na Indonésia por tráfico de drogas.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, já atendeu quase 1.500 mulheres vítimas de violência nos primeiros 60 dias de funcionamento.
Em média, uma mulher é atendida por hora no local.
A casa em Campo Grande é a primeira unidade em funcionamento no país. Inaugurada em fevereiro deste ano, conta com uma delegacia que funciona 24 horas por dia para registro de ocorrências, assistência psicossocial e orientações sobre qualificação profissional, entre outros serviços para atendimento às mulheres.
A gestora da casa na capital sul mato-grossense, Liz Derzi, explica o que mudou no atendimento às mulheres depois da inauguração do espaço.
Antes a mulher tinha que procurar uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, depois tinha que ir atrás da defensoria, aí para sair a medida protetiva, muitas vezes carregando os filhos. Esse ciclo durava de 4, 5, 6 dias, né? Muitas vezes até mais para essa mulher. Então isso desencorajava a mulher. Por isso também esse atendimento na casa, esse número de pessoas, nós temos certeza que é por conta disso, que agilizou totalmente, mudou a vida da mulher, a Casa da Mulher Brasileira, né? Realmente ela está para acolher essa mulher, para libertar essa mulher desse ciclo de violência.
A casa faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
A ideia é integrar e ampliar os serviços públicos voltados às mulheres vítimas de violência.
A próxima casa a ser inaugurada é a do Distrito Federal no mês que vem.
E estão em construção as casas da mulher de Salvador, na Bahia, de São Luís, no Maranhão, Boa Vista, em Roraima, Fortaleza, no Ceará e de Curitiba, no Paraná.
O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015 termina nesta quinta-feira, dia 30, às 11h59 da noite, no horário de Brasília.
E até às 5 da tarde de hoje, quase 19 milhões de declarações foram recebidas pela Receita Federal.
A contadora Rejane Pires da Cunha já está acostumada com a pilha de documentos sobre a mesa de trabalho sempre que a data limite para a declaração do imposto de renda se aproxima. A papelada é de clientes que deixaram para a última hora.
Tem um cliente agendado para o dia 30 de abril, às 14 horas, para iniciar o processo da declaração.
Quem acabou deixando para a última semana precisa ficar atento. O Supervisor Nacional de Imposto de Renda, Joaquim Adir, alerta que o prazo do dia 30 de abril não vai ser prorrogado. E a multa para quem deixar de enviar a declaração a tempo é de no mínimo R$ 165,74.
Quem perder o prazo está sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa multa pode ser pesada, porque mesmo que ele tenha pago, pago o imposto, se ele não entregar a declaração, incide multa.
A declaração referente ao exercício de 2015, ano base 2014, é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55. Na declaração completa, é possível deduzir despesas médicas, além de gastos com educação, dependentes, empregada doméstica e contribuição à Previdência Complementar. O contribuinte também pode optar pela declaração com desconto simplificado. Nesse caso, a dedução está limitada a R$ 15.880,89. O supervisor Joaquim Adir garante que o sistema da Receita Federal está preparado para o grande volume de entrega de declarações desses últimos dias, mas aconselha o contribuinte a declarar o quanto antes, para evitar contratempos.
A gente recomenda o contribuinte não deixar para a última hora, até porque ele pode ter um problema no seu provedor, no seu equipamento, e principalmente correr atrás de documentos que ele precisa para a declaração.
Para tirar qualquer dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda, basta acessar www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Olimpíadas, Rio 2016.
Daqui a 499 dias, no dia 7 de setembro do ano que vem, os melhores atletas paralímpicos do mundo estarão no Rio de Janeiro para a maior competição do esporte adaptado.
É o início dos primeiros Jogos Paralímpicos da América do Sul.
Serão mais de 4 mil atletas de 178 países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é colocar o Brasil entre os 5 primeiros no ranking geral dos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Na última edição, a de Londres, em 2012, a delegação brasileira ficou em 7º lugar. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, explica os trabalhos do comitê para cumprir a meta.
Uma série de iniciativas de trazer a preparação do atleta mais sob medida para que eles possam ter melhor condições de treinamento, ter melhor equipamento, ter melhor remuneração, competir contra os seus principais adversários de uma forma mais frequente, para que quando eles cheguem no Rio em 2016, eles já estejam absolutamente preparados, possam ganhar essas medalhas de ouro que faltam para a gente chegar no 5º lugar.
O total de investimentos do Ministério do Esporte na preparação dos paraatletas para os Jogos de 2016 chega a R$ 39.800.000. Além disso, são mais de 1.300 atletas de alto rendimento com deficiência que recebem o Bolsa Atleta do governo federal, o que permite que se dediquem exclusivamente aos treinamentos. Para garantir que o público com deficiência e os paraatletas sejam bem recebidos na competição, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está acompanhando de perto a acessibilidade de todas as obras com investimentos federais. Antônio José Ferreira, secretário da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, conta quais obras estão sendo monitoradas.
Os centros de iniciação ao desporto, as obras viárias como metrô, VLT, todo o trabalho que se faz em aeroportos hoje, que já são acessíveis, os aeroportos brasileiros melhoraram muito com a Copa e agora queremos tornar esses aeroportos ainda mais acessíveis.
Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro trazem novidades. Vai ser a primeira vez que a canoagem e o triatlo estarão presentes entre os esportes. Para saber mais sobre a preparação dos Jogos Paralímpicos de 2016, acesse www.brasil2016.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E mais 8 atletas paralímpicos vão receber a Bolsa Pódio, com valores que variam de 5 a 15 mil reais por mês. Portaria do Ministério do Esporte, publicada hoje no Diário Oficial da União, tem os nomes dos contemplados.
A Bolsa faz parte do Plano Brasil Medalhas, que vai investir R$ 1 bilhão até o ano que vem em modalidades com chances de conquistar medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
7h20.
Com a lei anticorrupção, empresas que praticam crimes contra a administração pública passaram a ser responsabilizadas pelos seus atos.
A regra foi regulamentada no mês passado e foi apresentada hoje a empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp.
A lei anticorrupção foi sancionada em 2013, entrou em vigor em 2014 e foi regulamentada em decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano. É considerada uma evolução no combate aos crimes contra a administração pública, pois passa a responsabilizar também as empresas, além das pessoas físicas. Quem colaborar com as investigações pode desfrutar do acordo de leniência, que garante a redução de pena. O ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, destaca os aprimoramentos da lei feitos em março para guiar os processos de responsabilização das empresas envolvidas em casos de corrupção.
Nós trouxemos alguns procedimentos do processo de responsabilização, quem que tem competência para instaurar o processo, disciplinamos também como é que as empresas apresentam, comprovam que tem um programa de compliance, de integridade, porque esse é um fator atenuante da pena e é um fator que é considerado também num eventual acordo de leniência. Disciplinamos também o conceito de faturamento bruto, para que haja, a lei diz que a base de cálculo da multa é o faturamento bruto menos os impostos, disciplinamos isso, e disciplinamos também a gestão dos cadastros nacionais de empresas punidas e empresas inidôneas e suspensas. Então, são portarias procedimentais que valem para todo o Poder Executivo Federal.
A punição em caso de crimes contra o Estado pode chegar a 20% do rendimento bruto da empresa. Quando não for possível calcular o valor, a punição pode alcançar 60 milhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
Anunciadas hoje iniciativas voltadas para a juventude rural brasileira. Uma delas busca oferecer assistência técnica e extensão rural.
As novidades foram divulgadas aqui em Brasília, na abertura do 3º Festival da Juventude Rural.
O objetivo das medidas anunciadas é dar condições para que os jovens permaneçam no campo, com produtividade e acesso à terra. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, assinou um edital de R$5 milhões para cooperativas e associações da juventude rural e uma chamada pública de assistência técnica e extensão rural. Essa política de assistência pretende atender quase 23 mil jovens trabalhadores rurais em 3 anos. O ministro Patrus Ananias reforça a importância desse tipo de iniciativa.
Nós sabemos que a agricultura hoje está muito vinculada a essa questão técnica, a questão da recuperação e preservação de solos, a relação com a água, a questão da agroindústria, a questão da preservação dos alimentos. Todos esses aspectos estão vinculados à assistência técnica e extensão rural.
Ainda de acordo com o ministro Patrus Ananias, o governo vai investir R$106 milhões nos programas de assistência técnica que devem atender jovens de 23 estados. O 3º Festival da Juventude Rural é organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura, CONTAG, e vai até quinta-feira, 30 de abril. Reportagem Rafael Gasparotto.
11 projetos de geração de energia eólica pela força dos ventos e termoelétricas pelo calor foram contratados hoje no leilão realizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
O preço médio da energia negociada ficou em quase R$ 200 por megawatt-hora, valor 1,96% menor do que o preço inicial previsto no leilão.
Venderam energia no leilão 11 empreendimentos localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Ao todo, 8 térmicas e 3 eólicas negociaram energia.
Mais informações sobre o leilão na página da Agência Nacional de Energia Elétrica na internet, em www.aneel.gov.br. Repetindo, www.aneel.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciados quase R$6 milhões para a reconstrução de casas e socorro aos municípios atingidos pelo tornado em Santa Catarina.
Prazo para enviar declaração do imposto de renda termina nesta quinta-feira.
Primeira casa da mulher construída no país, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já atendeu em 2 meses 1.500 mulheres vítimas de violência.
Contagem regressiva para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Faltam menos de 500 dias. Quase R$40 milhões são investidos pelo governo federal na preparação dos atletas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.com.br. www.poder.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Posto Brasil.